Nós estamos agora em linha aqui com a doutora Fernanda, ela que vai conversar com a gente nessa manhã de terça-feira. Fernanda Lúcia Cardoso Silva, ela que é pediatra e vai conversar com a gente sobre um assunto que está preocupando aí a cidade de Benedito Novo, que é um surto da síndrome mão-pé-boca. Muito bom dia, doutora Fernanda.
Bom dia, senhor Odair. Obrigada pelo convite. Então, falando um pouquinho sobre a síndrome mão-pé-boca, eu queria deixar assim bem claro. Na verdade, é uma doença que há alguns anos, todo ano, a gente tem surtos em vários momentos do ano. É uma doença causada por vírus. É um vírus que normalmente pode habitar solo, terra, a própria mucosa, a própria boca da pessoa, trato gastrointestinal. Entretanto, em pessoas que têm uma imunidade mais baixa, normalmente crianças abaixo de 5 anos, ela acaba causando infecção e a doença que nós estamos vivenciando nesse momento. Na verdade, Benedito está algo que, como se fosse 4 semanas tendo, mas na região como todo, Timbó e outras áreas, já são 3 meses de surto mão-pé-boca. Na rede escolar, creches, acontecendo. A gente até demorou um pouquinho para entrar no surto como um todo.
Muito bem, essa síndrome, doutora, ela é causada por vírus. E quais são os
Isso.
quais são os principais sintomas?
Os principais sintomas dele podem ocorrer inicialmente uma criança que vai começar a ter uma febre, podem ser picos febris elevados. E que normalmente, se você vai muito inicialmente num posto de saúde ou no atendimento, não vai ter muito que ver no exame físico da criança. E essa febre, às vezes com uma coriza, um amolecimento das fezes, pode durar uma semana. E aí, ao final dessa uma semana, podem surgir as lesões características da doença, que são feridas, úlceras ou aftas na boca, e lesões como se fossem bolhas avermelhadas na pele. Principalmente palma da mão, planta do pé, região de genitália e no entorno da boca da criança. Normalmente, a doença ela assusta muito os pais da criança porque os picos febris geralmente são altos. Entretanto, isso não tem relação com a gravidade da doença. É porque ele é um vírus que dá um pouquinho mais de trabalho para o nosso organismo. A gente faz, assim, o nosso organismo entende que precisa fazer uma febre mais alta para poder destruir o vírus. O grande risco mesmo é a desidratação, porque querendo ou não, são feridas dolorosas na boca da criança, muitas vezes dificultam a alimentação, e essa é a principal causa onde a gente deve atuar. Os outros sintomas normalmente são medicamentos sintomáticos, analgésicos, anti-inflamatórios no caso das dores, é tentar proporcionar repouso para a criança. Boa alimentação, na medida do possível também respeitando a aceitação dela. Só que o que todo mundo está preocupado é que, sim, é uma doença que tem um contágio muito intenso. Então, a criança vai precisar ser afastada do ambiente escolar. Ela é uma doença que o contágio é muito fácil e ainda mais porque o vírus ele reside na saliva e nas secreções, fezes da criança. Portanto, vai ser importante, durante o período de infecção, afastar do ambiente escolar. E como é uma doença que, apesar de ser mais frequente em menores de 5 anos, também pode ter em qualquer outra pessoa, qualquer idade. Então, adultos, adolescentes também estão suscetíveis. Só que, como o sistema de defesa é mais competente, nem sempre vai ter uma infecção como a criança, mas pode ter afta na boca. Então, todo mundo vai precisar aumentar a higiene e lavagem das mãos, ter cuidado com os utensílios que podem ter tido contato com a boca da criança, região de banheiro vai ter que ser bem higienizada, notadamente a torneira, o fecho da torneira da pia, a maçaneta de portas de banheiro. E dessa maneira também é importante frisar, o afastamento da creche ele é importante para dar uma ajudada, mas como a criança às vezes começa 3 dias antes de começar os sintomas e pode ainda contaminar por até 4 semanas depois, e isso é um pouco imprevisível, a gente tem que, no máximo, também superfícies, trocadores de criança, tudo vai precisar ser bem higienizado.
Então, na verdade, o afastamento é apenas um dos cuidados. A manutenção de bons hábitos de higiene vão ser os principais para poder evitar o contágio dessa doença.
Doutora Fernanda, em Benedito Novo, tem o número de casos que a doutora já atendeu, que o sistema de saúde tem atendido?
É, na verdade, assim, no município como todo, a gente tem em torno de um pouco mais de 20 casos já confirmados, assim, no município como um todo, porque a gente tem pelo menos dois seis, onde foi detectada a doença. Só que como somos uma cidade onde as crianças estão em muitos lugares, a gente já tem lá para o... Assim, ocorreu aqui em Santa Maria e no centro, já estão ocorrendo, mas a gente pode ter pessoas que vão evoluir com sintomas nas próximas semanas.
E isso é mais voltado para as crianças, de acordo com o que a doutora falou inicialmente, abaixo de 5 anos é o mais comum de acontecer, mas pode vir a ser adultos infectados também?
Sim, pessoas que tenham problema com as defesas do organismo, da imunidade, pessoas com baixa imunidade, pessoas idosas, pessoas que têm doenças autoimunes, como artrite reumatoide, eles podem até desenvolver um quadro parecido com o da criança. Adultos, em geral, podem ter aftas na boca, sensação de mal-estar no corpo, uma febre um pouco baixa, e a criança acaba fazendo a síndrome completa, com as lesões de pele bem características. Quando aparece na mão e no pé, assim, é bem difícil você não dizer que é.
Muito bem. E o tratamento para o adulto é o mesmo para a criança? Existem o vírus, ele tem um período de incubação, enfim, e depois é só com tratamento para que possa se livrar da doença ou é natural o corpo já se livrar dele?
Isso é importante frisar. Não é uma doença que tenha um tratamento específico. O tratamento todo é para alívio dos sintomas. É o próprio sistema de defesa que vai elaborar soldadinhos especializados e que vai resolver a infecção, tá certo? Então, é antitérmico para controle da febre, são medicações colutórias, assim, medicações para aliviar a dor das aftas, fazer uma alimentação, às vezes, com alimentos mais em temperatura ambiente ou gelados, mais líquidos ou pastosos, alterar ali um pouco a consistência para poder facilitar a ingestão do alimento.
Doutora Fernanda, essa síndrome, ela é uma síndrome comum do verão? Os dados que a doutora tem aqui de Benedito Novo e da nossa região são dados que todo ano acontecem mais ou menos nesse número ou esse ano tem um acréscimo, está mais forte?
Não. Assim, a gente fala em medicina sobre sazonalidade do vírus, mas infelizmente ainda é muito controverso, porque a gente tem casos em verão. Muitas vezes ocorrem surtos ali esporádicos no inverno também. Então, assim, talvez as pessoas estejam evidenciando um pouquinho mais esse ano, mas é uma coisa que já todos os anos a gente se prepara porque vai ocorrer um aumento de número de casos justamente por causa da ocorrência da síndrome.
Então, está dado o recado aqui, a gente quis repercutir esse assunto depois de ver aí que Benedito Novo estava com surto, mas de acordo com o que a doutora falou, toda a nossa região está com bastante casos dessa síndrome e é muito importante ficar atento aos sintomas iniciais e procurar um médico. A identificação dessa doença, doutora, é feita através de uma consulta, é feita através de um exame, como é que faz?
Não, na verdade o diagnóstico é completamente clínico. Às vezes em caso de dúvida, como eu te falei logo lá no início da nossa conversa, às vezes como inicia com sintomas muito gerais, sem muita localização daquela febre, às vezes vai exigir mais de uma ida ao serviço de saúde. A gente pede assim, que inicialmente os pais, tendo um quadro febril em casa, comecem a dar uma observada na pele da criança, se ela está queixando de dor na boca, diminuindo a aceitação de alimentos, e iniciar uma medicação inicial, antitérmico, conforme, porque assim, o antitérmico, o remédio da febre, ele é uma medicação que você pode começar sem a necessidade tanto de ir ao serviço de saúde, mas eu deixo claro, todo mundo acha que ibuprofeno é remédio de febre, o ibuprofeno ele é um anti-inflamatório, o ideal é começar ali com paracetamol, uma dipirona, oferecer mais líquido para a criança, e aí, vendo que está havendo evolução daquele caso, está passando ali já uma semana, três, cinco dias ou mais, procurar o serviço de saúde para fazer a primeira avaliação. Ou, se a criança demonstrar um estado de queda do estado geral, olhos fundos, encovados, que podem significar desidratação, ficar olhando, ficar atento para a quantidade de urina da criança. Tudo isso são coisas importantes, porque realmente, assim, daí aumenta muito o nosso fluxo de atendimento, não só nas unidades básicas de saúde, como nos hospitais, tanto no pronto atendimento aqui do Hospital São Benedito, quanto no Hospital Oase. Para te dizer assim, tem sido já 2 meses bem intensos de síndrome mão pé boca.
Bem, doutora Fernanda, quero agradecer a sua participação aqui na nossa programação na manhã desta terça-feira, trazendo informação relevante, importante para o nosso ouvinte. Um abraço aí, um bom trabalho.
Um abraço, muito obrigada mais uma vez. Tenha um bom dia.